Boa noite, Mary. Primeiro entrar. Boa noite para todo mundo que está chegando para essa 39ª live da Revista de História. Hoje, tendo como convidado o Martinho, nosso colega no Departamento de História. Boa noite a todos. Boa noite, Lígia. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Francisco.
Boa noite, Júlio. Como vai?
Tudo certo, e você?
Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Obrigado pelo convite.
Imagino, um prazer, um prazer. Vai ser bem, bem bacana. Vamos dar uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando?
Claro, claro. Claro, claro.
Boa noite,
À
Eduardo,
vontade.
de volta aqui para as lives. Boa noite, Fabíola, que foi nossa entrevistada outro dia. Boa noite para todo mundo que está chegando a essa 39ª entrevista da Revista de História nesse período de pandemia. Hoje
Um
com.
sucesso,
Oi?
um sucesso essa iniciativa, né?
Nossa, foi por acaso, né, Francisco? Foi por acaso, que bom que deu certo. Agora a gente segue até o final do ano, pelo menos a gente mantém. Ano que vem também, no fundo, né? Mas teve conversas muito bacanas, conversas muito bacanas. E temos um acervo, né? A Lígia dando boa noite para nós, a Lígia. Deu uma entrevista maravilhosa, maravilhosa. Como era de se esperar, de resto.
É, ele já é genial.
É. Então, boa noite para todo mundo que está chegando. Já já a gente começa a entrevista com Francisco Martinho, professor de História Ibérica, do Departamento de História da USP. Vão se acomodando, pegando a água para a nossa hora de bate-papo.
Exato.
Hoje sobre o tema Portugal, biografias no Portugal contemporâneo. Mais 3 minutinhos e a gente toca o nosso barco.
Começa a conversar.
A flâmula do Fluminense está aí mesmo, né? Você não mudou de ideia.
Jamais. E você não reparou uma coisa. É quem protege a flâmula, quem segura a flâmula.
Ah, agora que eu estou vendo, ela está pendurada ali na
Numa
imagenzinha.
estátua. É, numa estátua. Estátua do presidente Getúlio Vargas.
Sim. Eu estava em dúvida se era o Vargas. Agora.
Ah, o inventor do Brasil moderno.
Tá certo. Vargas
Isso é
e o
para
Fluminense.
provocar Vargas e Fluminense. Uma combinação perfeita.
Que ótimo. Hoje que aliás acabou de entrar a Mies, minha amiga, me escreveu, tá dando olá aí, me escreveu já tarde, falou
Olá, olá.
vai ser boa a entrevista. Falei, é claro, Francisco é um grande sujeito. O único problema é que ele é torcedor do Fluminense. Ela falou, ah, então não sei.
Fico em dúvida. Isso depõe contra, né?
Não, depende, né? Se a ideia for compreender como se passa da terceira para a primeira divisão de uma vez só,
Isso não é
é a
para
pessoa
qualquer um.
adequada, não é para qualquer um. Você falou outro
Não é para
dia
qualquer um.
isso.
Não posso fazer.
Bom, 6h04, vamos esperar mais 1 minuto. Boa noite para todos que estão entrando nessa 39ª entrevista, em bom português, live da Revista de História, nesses tempos temíveis de pandemia. Olha, a Mirtes comentando que apesar de Fluminense, né? Mas eu expliquei a ela que tem coisas piores do que ser Fluminense, por exemplo, corintiano, como ela. Né? Bem.
Claro, aí é imperdoável. Imperdoável.
Eu devia montar uma live, você e o Miguel, para discutirem
Exato,
futebol.
exato. Seria interessante.
Seria. Marcelo, nosso colega, também acabou de entrar. Boa noite para todos.
Boa noite, Marcelo. Nosso medievalista.
Nosso medievalista. Bom, 6h05, podemos tocar o barco, Francisco?
Podemos. Com
Então,
prazer.
boa noite agora oficialmente para todo mundo. Hoje, na série de entrevistas da Revista de História, a gente tem a imensa satisfação de receber o Francisco Martinho. O Francisco é graduado em História pela UFF, Universidade Federal Fluminense, onde ele também fez um mestrado em História Contemporânea. O doutorado foi feito na História Social da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a livre docência na História da USP. Francisco foi pesquisador visitante na Universidade de Lisboa em duas ocasiões, em 2007 e em 2017, e foi professor do Departamento de História da UERJ entre 1995 e 2010. Desde 2010 é nosso colega, o que para nós é um privilégio, no Departamento de História da USP, pertencendo à área de História Ibérica. Francisco publicou cerca de 30 artigos em periódicos científicos, tanto no Brasil quanto no exterior, e entre os vários livros, diversos livros que ele já lançou, eu destaco A Bem da Nação, o Sindicalismo Português entre a Tradição e a Modernidade, 1933-1945, que saiu em 2002 pela editora Civilização Brasileira, Democracia e Ditadura no Brasil, de 2006, pela editora da UERJ, Marcelo Caetano, Uma Biografia, saiu em Lisboa pela Objetiva, depois tem uma edição em inglês, não é, Francisco? Mas saiu inicialmente pela Objetiva de Lisboa em 2016 e mais recentemente O Estado Novo Português, História, Historiografia e Memória, publicado aqui pela Intermeios de São Paulo em 2019. Francisco, eu falei um pouquinho de você, né? Apresentei em linhas gerais, mas fala um pouco mais do seu caminho até antes de chegar a Portugal. Depois a gente fala um pouquinho de Portugal, mas antes de chegar a Portugal, esse caminho pela história, pelo Rio, né? Uma formação feita no Rio, uma boa experiência docente lá no Rio, depois a transferência aqui para São Paulo, né? E muito
Ok.
obrigado por ter topado vir.
Imagina, eu que agradeço. Boa noite para você, Júlio. Boa noite a todos os que nos estão acompanhando. Bom, eu sou do Rio, né? Eu nasci no Rio e fiz, como você já disse, minha graduação na Universidade Federal Fluminense no início dos anos 80, e aquele é um período que ninguém passou alheio, né? Quer dizer, então, para quem era jovem, foi um ano de muitos acontecimentos, campanha das diretas, campanha, enfim, campanha pela redemocratização. Então, eu era um estudante de história que gostava muito de política, que militava politicamente em partidos de esquerda, e isso mais ou menos me guiou. É curioso eu ter chegado à biografia, porque isso mais ou menos, como era natural, né, meio que me guiou para o coletivo, para o estudo dos trabalhadores, onde eu fiquei muito tempo, né? Quer dizer, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, na transição para a democracia, que é uma dissertação que não resultou em livro, resultou em vários artigos.
Livro.
Pronto. Não saiu em livro, mas eu acho que saíram. Foi até melhor ela ter saído em vários artigos. Era uma crítica que eu fazia à ideia ao conceito de novo sindicalismo, né? Na história, na política, na vida. A palavra novo é tão encantadora quanto perigosa, né? Tão encantadora quanto enganadora, né? Então,
Um fetiche moderno, né?
é um fetiche absoluto, né? A direita e a esquerda. Então, eu fiz uma dissertação sobre isso, pegando o Sindicato dos Metalúrgicos como exemplo. Quando eu concluí a minha dissertação, o Daniel Arão Reis, foi meu orientador de mestrado, me aconselhou a trabalhar um tema que não fosse brasileiro, para eu ter a experiência de pesquisar fora do Brasil, pesquisar em arquivos fora do Brasil. E foi isso que me levou a pensar em Portugal, a ir para Portugal e fazer a tese que eu fiz, ainda sobre sindicalismo, ainda sobre. Mas que também enfrentava, quer dizer, na minha tese de doutorado, enfrentava um argumento que era muito forte à época em Portugal, que era um argumento muito valorativo da suposta resistência dos trabalhadores no período do salazarismo. E eu procurava mostrar que não, que havia uma base de aceitação muito maior do que as resistências, que eram muito mais localizadas, em pequenos partidos, em pequenas organizações, sobretudo o PCP, o Partido Comunista, Português, mas que não tinha a dimensão geral, né? Quer dizer, dos trabalhadores, que eram sindicalizados, que eram vinculados aos sindicatos, corporativos. Então, pronto, eu durante muito tempo trabalhei com essa temática, apresentei na época trabalhos em vários encontros. Acho que o mais importante dos trabalhos que eu apresentei foi em 96, eu já era professor da UERJ, na ANPOX. Havia na ANPOX, não sei se ainda há, um GT sobre trabalho, não me lembro qual era o nome exatamente do GT, mas era alguma coisa nesse espaço, e apresentei um trabalho lá sobre essas questões. Foi muito polêmico, porque, enfim, sobretudo os sociólogos do trabalho ficaram um pouco incomodados, ficaram um pouco. Mas foi bom, e o trabalho foi escolhido. A ANPOX, naquela época, escolhia um conjunto de trabalhos apresentados para a organização do livro que era do encontro, e eu publiquei. Foi um dos primeiros trabalhos meus assim em livro com uma certa importância, né? Então, durante esse período, eu continuei em pesquisas sobre o mundo do trabalho até eu entrar para o doutorado e isso ficar, pertencer ao universo do trabalho, ainda mais ao universo do trabalho específico, que era o de Portugal. Eu até tive a ideia, o Júlio, de na época comparar o caso brasileiro e o caso português. Mas o volume de. Depois eu até
De
escrevi artigos sobre isso.
documentação, né?
Mas o volume de documentos foi tão grande, tão interessante, que eu acabei escrevendo um trabalho só sobre Portugal, não me arrependo, e foi interessante. Aos poucos, o que é curioso é isso, como é que eu fui mudando de tema, não é? Quer dizer, nos dois estudos sobre o Sindicato dos Metalúrgicos e sobre o Estado corporativo português, eu acabei me interessando muito pelos teóricos do corporativismo. E foi a partir daí que eu comecei a estudar intelectuais do corporativismo que pensavam, portanto, advogados, sobretudo, que eram agentes num e no outro regime. Então, antes de fazer a minha primeira biografia, eu comecei a estudar esses personagens, entre outros, o Marcelo Caetano, que foi depois personagem de uma biografia. Mas eu comecei a trabalhar pensando nele como um intelectual, como um historiador do direito e um historiador das corporações.
Maravilha. E como foi? Você falou que a guinada, que não é uma guinada tão profunda, mas é uma guinada sair do sindicalismo brasileiro e ir para o sindicalismo português, partiu de uma sugestão do Daniel Arão. Como foi o trabalho em Portugal? Condição de arquivo, comparação com o que você fazia aqui no Brasil? Ritmo de trabalho, acesso a documentos, né? Que essa é uma questão que sempre atrai muito
Claro.
os nossos alunos, né? Os estudantes de história. Como é possível trabalhar com documentos em arquivos dentro e fora do Brasil? Você tem as duas experiências.
Tenho. E no caso da minha dissertação de mestrado, eu trabalhei sobretudo com história oral, entrevistei muitos metalúrgicos que foram militantes, mas não apenas do campo da chamada esquerda, mas militantes também chamados conservadores, e trabalhei com o arquivo do Sindicato dos Metalúrgicos, que fica no Sindicato dos Metalúrgicos, que é, como a maioria dos arquivos de entidades como essas, era na época, pelo menos, muito mal organizado, muita poeira, mas, enfim, deu para trabalhar e eu acabei pesquisando. E até nessa desorganização eu tive muita sorte de achar alguns documentos que eu não difíceis e que eu achava que não acharia. Então, basicamente, e trabalhei, claro, com o jornal do Sindicato dos Metalúrgicos. Em Portugal, primeiro, eu tive a sorte de entrar em contato já no Brasil, quem me recebeu lá como meu orientador em Lisboa foi o António Costa Pinto, que é um amigo com quem eu já fiz muitos livros hoje, e que me recebeu muito bem no Esquité. Ele ainda era professor do Esquité, do Departamento de História. Esquité é Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. E depois ele passou para o ICS, para o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que é um instituto onde não tem graduação, são só pós-graduações em história, sociologia, em política, antropologia, enfim, nas áreas de humanidade de uma maneira geral. Então, o contato com o Antônio, que era um estudioso, que é, né, um estudioso da direita portuguesa, ele fez uma tese sobre as camisas azuis, o nacional-sindicalismo, que é a corrente fascista mas eu estou de camisa azul, mas não é em homenagem às camisas azuis portugueses, como é evidente. Agora que eu me percebi. Mas ele fez uma tese sobre isso e é um estudioso de temas correlatos aos meus. Então, isso foi muito bom. O outro aspecto que, evidentemente, me ajudou, e no caso de um país como o Brasil é diferente, é que os grandes arquivos estão muito próximos, não é? As condições de trabalho na Biblioteca Nacional de Lisboa e no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que foi onde eu mais trabalhei, são condições excepcionais, são condições impecáveis. Não é? Havia uma fonte de documentação muito bem organizada e com a qual eu pude bati um pouco cabeça no início, até que uma pesquisadora já falecida, a Fátima Patriarca, que era uma estudiosa do movimento sindical português, me indicou exatamente onde, que era no, no nos arquivos do Ministério do Interior, onde eu encontrei uma gama de documentos sobre comportamento de trabalhadores muito grande, e depois também consegui uma documentação muito rica no arquivo do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o que herdou, né, o material do antigo Sindicato das Corporações, né, do Sindicato das Corporações, do Instituto Nacional das Corporações e Previdência, né? Então, eu pude trabalhar com essa documentação, que foi uma documentação excelente. E é claro que eu estava lá sozinho, quer dizer, morava por acaso num palácio, e havia um marquês ilustrado que criou um projeto para receber brasileiros que estudassem temas
Olha.
portugueses, nas várias diversas, mas Palácio Fronteira. Eu sou muito grato ao Fernando Mascarenhas, que era o marquês que já, infelizmente, já faleceu. Agora, para quem vai para o exterior trabalhar, o ritmo é muito melhor, né, Júlio? Porque você não tem família, você não tem filho. você, não é? Quer dizer, por mais que você tenha amigos e vai aos copos, né? Como é evidente, mas isso não é a tua rotina. Então eu tinha uma rotina de trabalho muito boa, muito disciplinada. Passei 6 meses lá. Passei primeiro em 96, 2 meses, em janeiro e fevereiro, e depois em 97 eu passei 6 meses, de janeiro ao final de junho daquele ano, e foi quando eu trouxe, de fato, o grosso da documentação e pude redigir a tese no Brasil. Eu já trabalhava, então eu não tinha uma vida só dedicada, eu já era professor da UERJ. Eu entrei para a UERJ como professor ainda no tempo em que havia concursos para mestres, para professor assistente, eu acho que na época o título era esse. Então eu entrei ainda antes do doutorado para professor da UERJ, que era uma vantagem, mas enfim, eu consegui uma licença da UERJ de 6 meses e voltei, mas enfim, tinha que combinar o trabalho com a redação da tese. Mas foi muito boa a infraestrutura para quem vai pesquisar lá em Portugal. Depois eu fiz uma pequena pesquisa no Arquivo Municipal do Porto, também foi muito bom. Então, isso tudo me valeu uma experiência que trouxe consequências para a minha vida muito grandes. Quer dizer, já tem mais de 20 anos e hoje eu tenho uma relação com historiadores portugueses e de fora, porque através desses colegas portugueses eu obtive contato com muitos historiadores europeus, espanhóis, italianos, franceses, que trabalham com essa temática do corporativismo, do pensamento conservador, né? Quer dizer, que são temas com os quais eu me mantenho preocupado até hoje, né?
É
Foi mais ou
importante.
menos essa
Oh,
trajetória.
desculpe. Não, não,
Pois não?
desculpe. Não, não,
Não, pode
é
falar.
importante o relato, né, tanto para marcar a circunstância, as condições de trabalho nos arquivos, etc., como para destacar dois aspectos que você levantou: o da construção de uma disciplina, que é fundamental na pesquisa, não? Uma regularidade, um trabalho que não tem horário determinado externamente, então a gente tem que desenvolver essa disciplina, e a constituição dessa rede, não é? Esse conjunto de conexões com pesquisadores que trabalham, que caminham por terrenos semelhantes, né? E você comentou também já, Francisco, que a biografia derivou dos seus estudos, a trabalhar com biografia derivou dos seus estudos sobre o pensamento corporativista, né? O pensamento do corporativismo, sobretudo advogados. Mas por que exatamente a biografia? Você poderia, por exemplo, ter se especializado em história intelectual. Né? Poderia ter ficado restrito à análise dos discursos ou à construção de uma retórica favorável ao corporativismo, coisa do tipo. O que te atraiu na biografia propriamente dita?
Muitos colegas meus trabalham assim, né, com análise do pensamento autoritário, com as redes, né, porque esses pensadores autoritários nos anos 30 tinham muitos contatos fora dos seus respectivos países. A atração pela biografia, de certa forma, ela vem um pouco antes. Há dois momentos em que eu acho que me marcaram muito o pensar o biográfico e que depois resultaram na escolha do Marcelo Caetano. O primeiro deles foi quando eu era presidente da ANPUR do Rio. E eu fui vice-presidente da ANPUR do Rio. A presidenta teve um problema de saúde, eu assumi a presidência. E o tema daquele encontro foi história e biografia. Então, naquele encontro, as conferências dos professores convidados, nós fizemos uma série de conferências ao longo da semana inteira, quatro ou cinco conferências, foram muito interessantes, sobretudo a conferência do professor Guilherme Pereira das Neves, que foi meu professor na graduação na Universidade Federal Fluminense, que é uma conferência intitulada História e Historiografia das Biografias. Aquela participação do Guilherme, que foi, aliás, meu professor no meu primeiro semestre de graduação, professor de introdução aos estudos históricos, foi muito muito importante para mim, né? Depois teve uma experiência também como professor, ainda professor da UERJ. Na UERJ eu ministrava uma disciplina que era obrigatória para os cursos de ciências sociais. Uma disciplina conservadora, enfim, hoje acho que era uma disciplina intitulada História Geral, História Econômica, Política em Geral, essas disciplinas que parecem.
Sim.
Enfim, eu meio que desobedecia, criava o meu próprio programa, mas um dia, para uns alunos de sociologia, eu falando da Primeira Guerra, falei do tiro que mudou a história do século XX, do tiro do
Francisco Ferdinando.
Gavrilo, que matou o Francisco Ferdinando. E os meus alunos falaram: professor, você acha que um tiro muda a história? Já estava tudo definido, já estava tudo encaminhado para a guerra, não é um tiro de uma pessoa que vai mudar a história. E eu tentava convencê-los de que existe o um indivíduo na história, né? Quer dizer, que a história. E eles me acharam um conservador, um professor que conta as histórias
Grandes personagens.
dos grandes personagens da história, dos grandes fatos e tal. Então, aquilo ficou muito marcado comigo, assim. Quer dizer, como eu te falei, eu tive uma experiência militante muito grande, mas a partir de um determinado momento, enfim, eu passei, sobretudo, a não usar mais o marxismo como instrumental de análise, ou pelo menos usar muito menos, né? Então já havia muitos textos que apontavam para isso, para a importância do fato, do acontecimento, né? E para a importância do indivíduo na história, né? Aquele indivíduo não é um mero resultado da conjuntura ou da circunstância, não é? Então, esse tipo de preocupação me fez pegar um personagem que ainda não tinha sido biografado e era o segundo homem da história do Estado Novo Português. Foi o Marcelo Caetano quem substituiu o Salazar, né, no regime do Estado Novo, quando o Salazar ficou impossibilitado de continuar no governo. Então, e como ele era uma figura que eu já conhecia e tinha um trabalho que me interessava, que era esse de pensar as corporações, de pensar a forma de organização do Estado, eu fui me aproximando dessa personagem. No início, o espólio dele, do Marcelo Caetano, se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, mas eu precisava, para consultar a documentação, que era uma documentação imensa, eu precisava indicar documento por documento,
Nossa.
e eles tinham que ser autorizados pela família do Marcelo Caetano. Então eu fiz isso, arrolei uma série de documentos. Foi um colega meu de lá, Pedro Aires de Oliveira, que é professor da Universidade Nova de Lisboa, quem me indicou o caminho das pedras, me deu o e-mail do filho do Marcelo Caetano, do Miguel Caetano, doutor Miguel Caetano, e ele, rapidamente, eu mandei um e-mail para ele, no dia seguinte já veio um e-mail para mim, com cópia para a Torre do Tombo, uma autorização, uma pessoa muito, muito aberta, muito, virou um amigo meu, inclusive, e foi a partir daí que eu pude trabalhar com o espólio dele, com as correspondências, com os pareceres que ele foi da Câmara Corporativa, foi, então tinha muita documentação do Marcelo Caetano que eram para mim interessantes, com, né, quer dizer, foi a partir dali que eu comecei aí sim a me preocupar com uma literatura específica a respeito da história e da biografia, né? Há toda uma reflexão a respeito desse tema que eu não tinha ainda e que me foi fundamental para fazer a redação do Marcelo Caetano e está sendo agora para a pesquisa atual, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco.
Mais para frente, é. Mas
Mais
antes
para
da gente
frente.
chegar, antes da gente sair da política e chegar a territórios mais agradáveis, pelo menos para o meu gosto,
Pro meu
é
também.
interessante, né, Francisco? Porque aqui no Brasil, muitas vezes, existe um pé atrás, na academia, inclusive, em relação às biografias. E é um pé atrás que, na prática, tem duas faces. Uma face é a de reclamar que muitos jornalistas exploram esse terreno. Né? Nós temos muitas biografias escritas por jornalistas, e daí nós, historiadores, acadêmicos, apontamos a falta de rigor, etc., de algumas delas, não de todas, mas de algumas delas. E, por outro lado, há também, talvez eu esteja errado, se eu tiver, você, por favor, me corrija, uma certa indisposição à biografia. Não é, não, não me parece que seja algo que mobiliza a historiografia brasileira. Talvez por esse motivo que você levantou de colocar o indivíduo no segundo plano, né, e pensar sempre em termos do coletivo, do público, etc., né?
Das estruturas.
Das estruturas, claro. Como o seu trabalho foi recebido aqui no Brasil? Você sofreu resistência ou, de uma forma mais geral, houve um reconhecimento da importância de historiadores entrarem e entrarem a fundo nesse terreno das biografias?
Com relação ao certo desprezo pelas biografias, o François Dossi, naquele livro Desafio Biográfico, ele conta uma história que na França, nos 84, por aí, 80, não, 87, houve dois congressos, um sobre o regime de Vichy e outro sobre a queda do Império Russo. E nesses dois congressos não havia nenhuma comunicação nem sobre o czar da Rússia, nem sobre o Marechal Pétain, né? Então, essa é uma demonstração do quanto que na academia em geral, não apenas a brasileira, de que na academia em geral há um certo temor com relação ao. Não, não vou dizer um temor, talvez eu esteja sendo exagerado, mas um certo desprezo pelo tema. No meu caso, houve, por parte de alguns colegas, um não entendimento, né? Por que que eu não continuo a estudar o Estado autoritário, é muito mais valioso, houve uma certa resistência nesse sentido. E houve um ou outro colega que estranhou o fato de eu estudar uma personagem de direita, como se uma personagem de direita não fosse merecedora. Portanto, o que é uma visão muito estreita, porque ela parte, no fundo, da concepção de que eu só devo. de que eu só devo biografar ou só devo pesquisar aquilo que me agrada, isso, ou personagens, ou fenômenos que nos agradam. Fosse isso, o Pierre Melisard não teria feito a biografia do Mussolini, o Ian Cashel não teria feito a biografia do Hitler, e o Felipe Ribeiro de Menezes, que é, perdão, colega meu que é professor lá na Irlanda, não teria feito a biografia do Salazar. A história é feita para ser compreendida no limite das nossas possibilidades, porque também há muito tempo que eu abandonei já o desejo de compreender absolutamente os fenômenos da história, né? Entender um pouquinho já basta. E não há como você pensar a história do Estado Novo português sem falar do Marcelo Caetano. Quer dizer, aí das duas uma, ou você opta por falar que ele é apenas uma peça de engrenagem de uma estrutura, de um Estado capitalista autoritário, para usar um jargão bem da minha época de graduação, ou então ele é um personagem que merece ser analisado nas suas idiosincrasias, nas suas peculiaridades, nas suas contradições, porque eu acho que a grande preocupação que o historiador biógrafo deve ter é com isso, é com a percepção de que nenhuma vida é coerente, nenhuma vida é retilínea, não é? Todos nós temos nossos momentos de incerteza, de alteração dos nossos valores. Então, portanto, o Marcelo Caetano, perdão, não necessariamente nasceu para ser o que ele era, e isso derivou de uma série de fatores, entre outros, de escolhas individuais que ele fez ao corrente da vida dele, não é? Mas houve particularmente um colega, que não vou citar o nome, mas que foi muito duro com relação, um colega brasileiro, a escolha do Marcelo Caetano. Porque juntava dois erros, o de fazer uma biografia e de fazer uma biografia do Marcelo Caetano, né?
Sei.
Duas escolhas
Equivocado.
equivocadas, né? Talvez demonstrassem traços ideológicos meus não abonáveis, né?
Subterrâneos que mais cedo ou mais tarde
Diferente.
aflorariam a superfície.
Exatamente, exatamente.
E, Francisco, você falava agora há pouco dessa documentação na Torre do Tombo, né, dos arquivos pessoais do Marcelo Caetano e do acesso, de como se deu o acesso a ela. Além desse material, com que mais você trabalhou? Ou você se concentrou essencialmente nos arquivos dele?
Não, eu trabalhei de novo, com história oral, entrevistei muita gente que pertenceu ao governo, pertenceu ao regime, né? Trabalhei também no arquivo Salazar, que tinha muita coisa referente ao Marcelo Caetano no arquivo Salazar, que é um arquivo que já está na Torre do Tombo há mais tempo e não tem esse senão da família, não é? Então isso me foi possível, e com documentos do Ministério das Colônias, porque o Marcelo Caetano foi ministro das Colônias, e da Câmara Corporativa, porque ele foi presidente da Câmara Corporativa. Então, os debates na Câmara Corporativa. O regime português era um regime bicameral, vamos dizer assim. Havia uma Assembleia Nacional, que hoje se chama Assembleia da República, e havia uma Câmara Corporativa, que era uma Câmara técnica, como são as câmaras corporativas, e da qual o Marcelo Caetano tinha muito interesse, foi parecerista, foi presidente da Corporativa, numa certa ocasião. Então, basicamente com essa documentação que eu com a qual eu trabalho, e livros de memória, né? Porque tem muito livro de memória de personagens da época, e que foram muito a um do Pedro Feitor Pinto, que foi o secretário de propaganda do Marcelo Caetano, e que acompanhou, portanto, Marcelo Caetano, sobretudo na fase mais dura do final do seu regime, e que me valeu de muita coisa. Pronto. Claro que é memória, claro que com toda a memória aliás, com toda a documentação, a gente tem que ter um olhar crítico com a memória. Ela é uma construção, enfim, quer dizer, pessoal, valorativa, e deve ser vista assim, mas foi um livro que me marcou muito. Agora, posso falar, desculpa, Júlia, posso
Não,
falar
mas
duas coisas ainda, porque eu acho que é importante
fica
para
lá.
falar do Marcelo Caetano. Um, que eu aprendi com. A primeira observação eu aprendi com o Jorge Ferreira quando escreveu a biografia do João Goulart. Eu não pensei a biografia do Marcelo Caetano privilegiando o período da governação dele. As biografias a respeito do João Goulart que foram feitas privilegiando a governação dele foram biografias preocupadas em julgar o João Goulart. Né? Então, a vida do João Goulart se restringia quase que ao período ali entre 1961 e 1964 e as escolhas dele. Isso é um equívoco que eu acho que deve ser evitado. Então, eu procuro fazer uma biografia da história dele, dando importância para esse período da governação, mas fazendo desse período um período a mais da vida dele, não único, quer dizer, até porque ele tem um passado que justificou a escolha dele como
Claro.
sucessor do Salazar,
Não
né?
chegou lá por acaso.
Então, isso eu acho que deve ser dito, né? E outro período também que quase ninguém estudou, e que é o meu último capítulo, é o período do exílio dele no Brasil, porque ele morreu no Brasil. Ele veio exilado, em 74 e morreu em 1980 no Brasil. Então, esse período, que é um período de muita correspondência dele com figuras do antigo regime que participaram e valeu para mim muito a pena ter estudado essa época. É só para entender um pouco o desenho da minha biografia, porque eu acho que
Então, é importante, né? Você ter a
uma
noção do
escolha
conjunto
metodológica. Né? Exato,
da trajetória,
exato,
né? O Fábio Oliveira, assim como a nossa colega da PUC Mari, Isilda, elogiaram o seu trabalho, e a Isilda também lhe pergunta aqui no chat sobre os desafios de trabalhar com a história da direita. Trabalhar com a história da direita ou com personagem da direita. Na verdade, você já tinha trabalhado um pouco também com a história da direita no sindicalismo, né? Que você disse que havia, né, setores politicamente à direita. Coloca questões específicas, coloca desafios especiais.
Coloca numa determinada dimensão. Aliás, felizmente no Brasil e em Portugal já há um grupo grande de pesquisadores que trabalham com essa temática. Isilda teve um orientando que fez uma excelente tese, o Leandro Pereira Gonçalves, que é professor em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora hoje, que fez um excelente trabalho sobre o Plínio Salgado. Então, também trabalhando muito com documentos em Portugal, que foi um dado muito bom para a tese do Leandro. Eu tive o prazer de participar da banca. Então, há uma, uma massa crítica muito grande. Há dois problemas. Um é o de não demonizar, de entender a direita, né? Quer dizer, como dizia o Isaiah Berlin, compreender não significa aceitar, né? Então, a escolha da direita tem um pouco essa dimensão, quer dizer, ela é um campo de pensamento forte desde o século XIX, a campos, não é um campo homogêneo, né? Quer dizer, há direitas e direitas, como há esquerdas e esquerdas, como nós sabemos, né? Então, é um campo muito diverso. Então, num país onde a história e as ciências sociais, de uma maneira geral, é predominantemente de esquerda, trabalhar com a direita acaba sendo um desafio um pouco por isso, de trabalhar, mas sem fazer disso uma preocupação para estigmatizar o personagem, o sujeito, o objeto com o qual eu estou trabalhando. Outro, que eu acho que é maior no Brasil, talvez agora menos, nos últimos acontecimentos, de uns cinco anos para cá, mas durante muito tempo havia uma construção de memória da direita, que a tornava menos direita. Ninguém no Brasil se dizia direita, né? Então, muitos quadros, sobretudo da época da ditadura militar, não, eu nunca fui de direita, eu só era contra os exageros do João Goulart, que ia montar uma outra, que ia fazer uma ditadura.
Desculpa
Portanto.
te interromper, mas o Maluf, Paulo Maluf, se declarava de centro-esquerda.
Pois é, para você ver como essas
Está meio
personagens
deslocado.
são. Coisa que há muitos anos, eu me lembro em Portugal, quando eu fui trabalhar lá, as primeiras vezes, eu assisti, acompanhava as eleições, os debates partidários, aquelas coisas. Os partidos de direita se diziam de direita. Não, nós da
Sim, não.
direita pretendemos. Não havia um acanhamento com relação, uma vergonha com relação a isso. Então, essa dimensão da direita, ela é recente, né? Eu me lembro que a Ângela de Castro Gomes, quando foi minha professora na pós-graduação na USP, ela falou uma coisa que era engraçada. Ela falou assim: olha, há muitos arquivos lá no CPDOC. Ela trabalhava no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Ainda não há nenhuma tese sobre a Arena. Já havia teses antes do PT adquirir a importância que o PT teve, teses sobre o PT imensas, teses sobre o Partido Comunista Brasileiro imensas, sobre o Partido Trabalhista imensas, mas sobre a Arena, que foi o partido que da
Governou o
ditadura
Brasil
militar
21 anos.
esteve à frente do poder durante 20 anos, não havia, até o surgimento da tese da Lúcia Grinberg, não havia nenhum trabalho sobre a Arena. Então, felizmente, nesse campo já há, na ANPU, já há nos encontros, sempre GTs organizados sobre história da direita, como da biografia também. Há um avanço nesse sentido. Eu, no semestre passado, ministrei uma disciplina na pós-graduação sobre história e biografia. Eu pensei, vai ter quatro alunos. Eu tive 21 alunos, o que é um número representativo para
Claro.
um tema, né? Quer dizer, não, foi uma surpresa para mim esse volume, com trabalhos, eu achei, já corrigi, muito, muito interessantes, muito bons. Muito
Bom,
obrigado,
Francisco,
Isilda, pela pergunta.
do Marcelo Caetano você foi para outro estudo biográfico. De espécie bastante diferente. Fala um pouquinho para a gente dele.
Só não é diferente porque é uma personagem portuguesa também,
É
né?
portuguesa. Eu não citei o nome para deixar
É. Eu
você
sei. É.
a citação.
Eu, agora é o meu projeto do CNPq. Eu estou fazendo uma biografia da Amália Rodrigues, porque a Amália é uma personagem muito interessante, em vários aspectos, né? Talvez no Brasil, na música, não tenha uma personagem como ela. Talvez tenha na Argentina com Gardel, na França com Edith Piaf, quer dizer, uma figura que é uma figura que nasceu para ser uma personagem banal, né? Quer dizer, banal no sentido do Hilme, não tô desqualificando. Para ter uma vida comum, quer dizer, seria casaria, teria filhos, etc. Ela mesma diz que foi um acaso ela ter sido cantora, gostava de cantar, mas nunca pensou nisso muito seriamente. E aos poucos ela se transforma numa personagem mais conhecida no mundo do que o Salazar, por exemplo, né? Quer dizer, ela é uma cantora com temporadas permanentes nos Estados Unidos, no Olympiá, que teve uma importância, no Olympiá de Paris, que teve uma importância singular para ela. Enfim, ela tem uma carreira muito própria. Quer dizer, as pessoas poderão dizer, ah, mas isso decorreu por conta do processo de modernização da indústria fonográfica em Portugal, enfim, o rádio, a ampliação do rádio, foi, também foi. Mas por que que foi ela que fez mais sucesso que as demais? Porque havia outras cantoras de fado antes e posteriores, anteriores e posteriores a ela. Depois tem a história da personagem, né? Que é uma personagem que quase não estudou, teve 4 anos na escola, aprendeu sozinha a falar inglês, e falava inglês aparentemente muito bem, que tinha uma vida muito autônoma e muito independente para uma mulher do seu tempo, na época do regime salazarista, que era um regime que tinha, vamos dizer assim, um ethos católico muito grande, portanto, ela era uma pessoa muito, nesse sentido, autônoma, que depois o acontecimento da Revolução dos Cravos foi trágico para ela, porque nos anos 60 havia uma máxima. Dizia que o regime era sustentado por três Fs: Fado, Fátima e futebol, né? Porque também era na época do Eusébio,
Claro.
da primeira grande seleção portuguesa, etc. E Fátima, razões óbvias, né? Então o Fado foi considerada uma canção conservadora, uma canção que convidava à resignação, convidava ao aceite, e então a Amália foi muito estigmatizada como uma personagem. Foi dito que ela era informante da PIDE, que a polícia política do regime salazarista. Enfim, foi dito muita coisa a respeito dela. Mas eu diria que a Amália era uma figura que prezava muito a sua individualidade. Ela podia ter simpatias pelo Salazar, e seguramente tinha, ela nunca negou isso. E ela fala, eu fui de uma família que disse que o Salazar veio aqui para implantar a ordem, que o país estava uma desordem. E isso a minha família falava e eu acreditei. Enfim, quando era criança achava ele bonito também, então isso marca as crianças e tal. É, mas ela dava dinheiro para o Partido Comunista, escondida, e durante muitos anos. Essa é uma das razões maiores da mágoa dela, porque ela nunca disse isso publicamente. O Partido Comunista soube, e quando ela foi atacada no pós-25 de abril, ela, o Partido Comunista nunca a defendeu, nunca falou, não, ela deu dinheiro para o partido. Isso só veio a público muito tempo depois. Uma das pessoas que sabia e que depois veio a público dizer e elogiar a Amália e falar que uma pessoa que é chamada pelo primeiro nome e todo mundo saber quem é, é porque é uma pessoa singular, mas que na época era interventor no Diário de Notícias de Lisboa e ficou calado, foi José Saramago, né? Escritor Saramago. Na época não disse nada. Então, há alguns autores, alguns memorialistas da Amália dizem que o 25 de abril tornou-a mais conservadora do que ela era antes. Um pouco por conta daquela necessidade de um Estado doutrinador, foi a época da chamada canção de intervenção, canção. Lá se chama canção de intervenção, que a gente chamaria aqui canção
O
de
protesto.
protesto. E então, isso, embora tenha durado muito pouco, porque nesses momentos em que o mundo vira de ponta cabeça, os acontecimentos são muitos, mas também muito rápidos, né? É, porque Portugal logo, mais ou menos, se restabiliza a partir de 76, com as eleições, e tem o 25 de novembro de 75, que também apara, vamos dizer assim, o radicalismo mais sectário, e a Amália vai voltando, mas aquilo ficou para ela, aquilo foi uma cicatriz que ficou, que ela relembrou até o final da vida dela, né? Isso é um tema que eu acho que é interessante, porque mostra o quanto que os estados que precisam de uma verdade são perigosos, né? Porque aquele que não abraça aquela verdade é necessariamente um traidor, né? É necessariamente um inimigo a ser batido, né? Seja qual tipo de estado for. Né? Islâmico, fascista, comunista, todos os estados que precisam de uma verdade para chamar de sua, né?
É, exatamente. Francisco, nosso tempo está acabando. Que
Caramba!
barbeiro. É, a coisa passa
Caramba!
rápido. Esse
Não,
é o problema. Passa muito rápido
não. Não,
uma hora.
eu sei, eu sei.
Mas eu conto que você volte aqui mais para frente para
Eu
falar dos
vou.
avanços da pesquisa,
Tá.
quando tiver o
Bom.
livro, né, para a gente
Sim.
conversar. Daí passar uma hora falando de fado. E até
De
você pode
fato,
cantar
né?
um pouco.
Ah, não, isso. Se eu cantar, as pessoas que já têm algum preconceito contra o fado vão achar que o fado não é música que presta. Eu não canto nem no banheiro. Nem no banheiro. Então, não, sobre isso, não tem condições, Júlio.
Tá bom.
Para
Mas
colocar um disco da Amália para a gente ouvir, mas isso
isso também é
ponho aqui.
bacana.
Isso é legal. Isso é legal.
Francisco,
Júlio, obrigadíssimo.
muito obrigado
Eu que
mesmo.
agradeço.
Uma delícia de entrevista. E a gente continua conversando por aí. E todos estão convidados para a nossa próxima entrevista da Revista de História, daqui a 15 dias, com o Norberto Guarinello, que vai falar da atualidade da história antiga no mundo contemporâneo. Francisco, de
Excelente.
novo, muito obrigado mesmo.
Obrigado, Júlio. Um abraço a todos que ficaram me ouvindo aqui. Um
Abraço, até
abração.
logo, boa
Obrigado,
noite.
Júlio. Tudo de bom.
Obrigado a você.